Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
E aí, galera, tudo bom? O programa de hoje é oferecido pela Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royler Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta para aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aulas semanais ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Royler ensina as técnicas que ele usou para vencer os campeonatos pelo mundo todo por mais de 30 anos. Na Galler, você também encontra a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e seus mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e os seus segredos, a maioria deles gravados direto do grande templo do jiu-jitsu mundial, a Academia do Renzo aqui em Nova York. Então, ó, dá uma olhada lá, www.galler.com, G-A-L-L-E-R-R.com, galler.com. Vai lá e dá uma conferida. Também quero falar da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para o jiu-jitsu. Tem programas ao vivo, minisséries, entrevistas, dicas empresariais, dicas de saúde, vídeos de técnica, podcasts e até aula de inglês para jiu-jitsu. O BJJ Flix tem uma versão de web, você entra lá, www.bjjflix.com, e tem os aplicativos para Android e iOS, você acha lá no Google Store, no Android Store ou na própria Apple Store, na pagininha de aplicativos. O MMA Hoje está lá também, a gente vai ter podcasts exclusivos para quem é assinante da BJJ Flix, e logo mais teremos uma seleção de alguns dos nossos grandes episódios que já foram para o ar. Eu estou passando uma lista, a gente está subindo bastante conteúdo legal para o nosso espaço lá na BJJ Flix. No ar agora, você já pode conferir o podcast que eu fiz com o Paulo Miau. Então, ó, acompanha lá a BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e pelas redes sociais, Instagram e Facebook é @BJJFlixBR e no YouTube é BJJ Flix, ok? BJJFLIX, BJJ Flix. Ó, o podcast de hoje é com um dos maiores nomes do MMA mundial, campeão dos penas e dos leves do Bellator, o grande Patrício Pitbull. A gente falou da sua última luta no Bellator umas duas semanas atrás, uma possível tentativa de cinturão dos galos, já pensou? O primeiro triple champ da história e toda a polêmica que envolve uma desejada super luta contra algum campeão do UFC. Teve aquela história, Dana White falou que não sabe quem ele é, mas ele é o cara que nocauteou o Michael Chandler tá no UFC. Então a gente conversou sobre tudo isso, espero que vocês gostem, vamos nessa. Estamos de volta com o ídolo, grande Patrício Pitbull. Irmãozão, obrigado por voltar aqui, cara. Valeu demais.
Ô, valeu, meu amigo. Pra mim é satisfação poder estar de volta.
A gente bateu um papo rápido a última vez. Tava até com o seu irmão, né, com o Patrick. A gente tava falando da luta do Borrachinha, né, cara? Acabou não dando muito certo aquela noite lá. Como é que foi? Você falou com o pessoal depois? Como é que foi? Já viu o Alba Hassim depois da luta? Como é que tá o ânimo da galera aí?
É, todo mundo entende que pode acontecer algum revés, né, nas lutas, então tá todo mundo tranquilo. A gente sabe da capacidade de Borrachinha, sabe que ele pode chegar lá mais uma vez. É, o golpe pegou, não, o Borrachinha não conseguiu fazer a estratégia que tinha treinado, né, e acabou saindo o campeão com a vitória. Mas acontece no esporte e combate.
Exatamente, né? Tá ali, só perde quem tá ali trocando porrada, né, cara? Não tem jeito, né?
Exatamente. Ó, vai sair alguém feliz e alguém triste, sempre.
Sempre, né? Sempre. No teu caso, tem muita gente triste sempre, né, cara? Você acabou de lutar aqui, tava aqui pertinho de mim, pô, mas não dá pra ir lá ver, eu tava doido pra ir lá ver, mas acabou de fazer a luta, despachou o Pedro Carvalho com no primeiro round. Como é que você tava pra essa luta? Agora, dá uma impressão assim que a gente tá vendo o legado ser construído, né, cara? Como é que você sente, como é que você encara essas lutas? O que que vem na cabeça, assim? Tipo, eu quero... Eu fico curioso porque cara competitivo igual vocês, assim, às vezes pro cara se manter motivado, fica criativo o negócio, né? Tipo, eu quero ganhar dele com uma cotovelada giratória, eu quero umas paradas, rola isso com você ou é foco na vitória e vamos do jeito que dá?
O principal é a vitória, o principal é sair na noite com os braços erguidos no final da luta. Mas lógico que dentro da estratégia a gente consegue fazer algumas visualizações e enxergar alguma maneira de como pode acabar a luta e tentar, e na hora do combate, você tender a fazer mais aquilo que está planejado. Mas é difícil realmente se manter motivado. Eu consigo me manter motivado e me vejo o melhor lutador do mundo, não é de hoje. A galera tá começando a apontar a Patrícia Pitbull realmente agora, o melhor peso pena e tal, tá chegando e tá fazendo muitas coisas, mas eu já venho batendo nessa tecla faz muitos anos. Eu já me vejo assim faz muito tempo. Então eu tô consciente do meu trabalho, consciente dos meus feitos e tô feliz com isso.
Tem Patrícia Pitbull é campeão dos penas e campeão dos leves do Bellator, né?
Bellator, exato.
Isso. Tem alguma coisa... A chance de repente descer pro galo, consegue bater peso galo e virar o primeiro triple champ aí da história?
Eu passando de uma luta de disputa de peso pena, segurando a minha dieta depois dessa luta, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho para descer sim. Nós fizemos alguns testes e foi observado que eu bato 65 e 770. 10, 145 pounds, sem desidratar muito, ou quase não entra na desidratação. A gente faz o trabalho da retirada de líquido do corpo, mas não chega a ser tão desgastante para mim. Eu sofro, sim, eu sou mais baixo que a maioria da categoria, mas também sou compacto, sou sólido e forte. Então, tira um pouco da minha energia, mas é possível que eu atinja esse peso.
Ia ser legal, hein, bicho? Já pensou, cara?
Já pensei.
Né? Muito bom. Porque, ó, eu falo disso porque, assim, você teve um documentário que fez bastante sucesso na Netflix, aquele A Última Dança, do Michael Jordan. Não sei se você chegou a ver.
Eu vi, mas não cheguei a assistir.
Então, eu recomendo demais, porque eu não gosto de basquete, mas não é... O basquete é o assunto, né? Mas não é o foco. O foco é a cabeça do Jordan, né?
Do campeão, então,
exato. O que você via ali é mais ou menos o que a gente vê, no, por exemplo, no UFC com o John Jones, que é um cara que é tão dominante quanto você, assim, né? Você começa a perceber que o cara, pra se manter motivado e com aquele fogo dentro dele, a cabeça do cara começa a dar umas viajadas, assim. O Michael Jordan fazia, tipo, no jogo tal... O que eu vou fazer? Ele escolhia, tipo, um cara que o dirigente do Chicago Bulls tinha elogiado do outro time. Aí ele falou, quer saber? Eu vou lá, eu vou humilhar aquele cara lá que o cara elogiou só pro cara que elogiou ver que eu sou melhor. E aí ele criava essas maluquices dentro da cabeça dele só pra aquele fogo tá dentro dele. Porque era o melhor time, ele era o melhor cara, tipo, qualquer coisa. Até tropeçando os caras ganhavam lá, entendeu?
Isso é muito interessante. No meu caso, comparando aí com a história que você acabou de me contar, eu tive como motivador agora o meu adversário, né? Meu principal motivador foi ele. Ele passou praticamente um ano falando muito. E isso foi me dando muito, muito combustível para os treinos. Se bem que eu não necessito muito disso. Eu tenho minha mente focada. Eu sempre, motivado ou não, eu vou lá e faço meu trabalho, tenho que fazer o que está planejado, eu executo. Mas quando você faz com um gostinho a mais... Com a vontade é mais, lógico que a coisa fica mais divertida. Uhum. Então, a MMA é boa isso, né? Que o cara quer lhe bater e ele acaba soltando as farpas ali e você cabe se alimentar daquilo para usar como combustível para o combate. E exato. Lutar contra o Pedro Carvalho foi muito bom. Eu imagino que os caras que lutam contra Conor McGregor passam pela mesma situação. No meu caso, ele iria adorar. Aquele trash talk dele, falação de merda, ia ser ótimo para mim.
Aham. Uhum. Então, porque aí você vê, por exemplo, aí no John Jones, né? Ele vai lutar com o Daniel Cormier. Aí ele quer botar o cara no chão, porque o Daniel Cormier é um wrestler, né? Então ele faz. O ponto dele é derrubar o cara, por exemplo.
É vencer o cara no que o cara é melhor.
No né? que o cara é melhor. Você tem dessas também? Tipo, você...
Tenho também.
Legal.
Eu também. Vou bater o cara na parte que ele é mais especialista.
É muito legal. Isso
é uma boa estratégia para se manter focado.
Exato, é um risco.
Meu maior foco vem da. Lógico. Hoje é o sustento da minha família, o futuro deles, meus filhos. Mas uma coisa que me motiva bastante é sempre estar me reinventando nos treinos.
Exato.
Às vezes não aparece no combate que eu estou aprimorando na academia. E às vezes eu vou lá, dou dois golpes, acabo, finalizo o cara rápido e ninguém vê a minha evolução. E isso é bom para mim, porque eu já estou evoluído e não mostrei nada para os meus adversários. Então acontece bastante de eu ir para a academia, passar lá 6 meses tentando um novo estilo, incorporar esse estilo dentro de mim e ele está comigo guardado e ninguém sabe. Então o que me motiva é estar evoluindo tecnicamente sempre. Eu sei que a idade vai chegando, eu tô com 33 anos agora, não tô velho, tô no meu prime time.
Tá no seu prime, inclusive, exatamente.
Isso. Então a gente vai ali melhorando a técnica, fazendo treino mais inteligente, se quebrando menos e usando a experiência como fator primordial aí para chegar mais longe.
E assustador isso, né, cara? Você tá entrando no... Você tá ali no pico do seu prime de atleta. E essas lutas rápidas, cara, é bom, porque te salva quilometragem lá na frente, né? Tipo, fala, pô, não dá aquele desgaste no corpo. Você entra lá, dá conta do recado e o desgaste fica só no treino. Não trava aquelas guerras de 5 rounds que apanha pra cacete, bate, ganha. Foda,
a minha né? ideia é que se eu tiver que lutar 5 rounds, que seja uma dominância muito Exato. Forte. E foi o que eu fiz com a chuleta. Eu praticamente não fui atingido. No final da luta, eu levei uma cabeçada que abriu meu supercílio, mas não teve... foi um monólogo, praticamente. Eu dominei a distância, eu botei para baixo quando quis, eu bati no cara, então eu dei vários knockdowns, não teve problema nenhum com isso.
Exato.
E já com o Pedro Carvalho, não voltei rápido. Então, a estratégia dentro de um GP tem que ser mais ou menos essa. Se for uma luta longa, que você domine, se possível, o combate totalmente. Se for ou finalize rápido ou nocautei rápido, para você passar para a próxima fase, inteiro e sem muitos machucados. E aí você vai conseguindo ter uma vantagem em cima dos seus adversários.
Exato.
A gente sabe que a primeira rodada do GP, como eu era o campeão, eu fui o único, e meu adversário também, que treinaram para 5 rounds e lutaram 5 rounds. Todos os outros tiveram a vantagem de lutar apenas 3 rounds. Então, vem um desgaste muito forte.
É.
Eu sou o campeão e luto por 5 rounds sempre que eu vou lutar. E todas as vezes eu tenho que bater o peso de título. Então, isso também é importante, se manter em forma e sabendo que eu vou ter um desgaste maior do que todos os outros. Né? Todo mundo bate, tem a tolerância, eles batem 146 pounds, que é 66 alguma coisa. Eu não, sempre tenho que bater 65, 770, que é 145 pounds. Então, tem que ponderar os benefícios e o que pode atrapalhar.
Exatamente. E, bicho, e assim, o fato de você ser o cara a ser batido... É complicado, porque você tá pegando todo mundo que tá ali contra você, tá na melhor fase da vida deles, né? Tipo,
isso, todos eles estão prontos pra ser campeões.
É o ápice da carreira do cara, é essa. Eu tô tão bem que eu vou disputar o cinturão, né, cara? Tipo, é o sonho dos caras. E vídeo seu, né? Os caras têm, pô, campeão em 2014... Os caras têm 6 anos de vídeo seu pra assistir, e você, às vezes, não tem... tudo isso de material para ver do cara, né? Então é aquele fator surpresa e você praticamente anda com aquele alvo nas costas assim, e todo mundo tá perseguindo, é foda, né?
Nas costas e na testa. É isso, exatamente isso que você falou, é o que acontece. Então eu procuro minimizar esse impacto dos treinos, eu procuro estar botando um joguinho novo ali que ninguém saiba que ainda eu posso... E às vezes eu nocauteando rápido, finalizando rápido, os caras vão dizer, ó, o cara é o mesmo, então vamos fazer a nossa estratégia, mas eu já tô um passo na frente.
É, exatamente. Você esteve aqui nos Estados Unidos pra luta do seu irmão também, né? Vocês ficaram direto aqui ou você voltou pra casa?
Não, a gente ficou uma semana e não teve a luta, né? Meu irmão teve problema de saúde.
Na noite da luta, né? Deu uma labirintite lá. O que rolou com ele ali? Foi do corte de peso?
Na verdade, ele teve uma semana e ficou escondendo da gente.
Puta merda.
Um treinador viu ele tonto, e aí perguntou o que foi, padre, ele tá tonto? Ele, não, é descido de peso. Fingiu que era descido de peso. E também poderia ser realmente descido de peso. Ele também não ia saber na hora. Só que na hora que nós irmos para a arena da luta, eu vi ele todo dentro do quarto e eu fui disse, tá com labirintite? Porque eu sei que ele tem, né? Nós temos, é hereditário. E aí ele disse, tô com um pouco de labirintite. Eu falei, ó, se no aquecimento não passar, vou ter que fazer alguma coisa. Ele ficou calado, chegou no aquecimento, ele foi beber água, virou a cabeça, quando virou a cabeça, ficou grogue. Aí eu fiquei calado ali, chamei os treinadores disfarçadamente, chamei a comissão e aí a gente tirou ele de combate. O médico testou ele, botou ele de lado, quando ele subiu, o mundo tava girando.
Caramba,
Não
bicho.
tinha muito o que fazer, não. Era proteger ele mesmo e deixar pra próxima.
E é importante tá você ali, alguém que conhece, que pesca a reação dele, porque tenta esconder, né? O cara é brabo, pro azar dele, ele é brabo demais para ele mesmo até, né?
Exato, exatamente. Nessa hora a gente tem que deixar de ser guerreiro e ser o professor, né? O corner, o técnico. Então a gente tem que ser prudente nessa hora e salvar o atleta, né? Proteger a saúde dele.
Exato,
A
exatamente,
gente sabe que o
exatamente.
lutador ele quer sair na mão de todo jeito. Ele é guerreiro, ele não vai desistir pro povo.
É
Então
foda.
cabe a gente a dar ultimato e proibir mesmo. Foi o que eu fiz.
Ele tá. E você falou que é hereditário, vocês tomam alguma coisa para controlar? O corte de peso dá uma aguçada nisso?
Não, geralmente
Tem
é
nada a ver?
da alimentação ou pancada. E aí ele tá fazendo tratamento, tá fazendo fisioterapia, tá medicando, mas ainda tá em crise. Meu irmão tá em crise ainda.
Entendi. Uau! Pô, torcer pra recuperar. Mandar uma mensagem pra ele depois ali.
Obrigado.
Aí vocês ficaram. Eu tava até falando com o Joinha aquela noite lá, e aí o Joinha falou assim: falou, porra, acho que vai parar a luta porque ele não tá se sentindo bem. Eu falei: caramba, que puta. É sempre um baque, né, cara? Daquela. Todo treino e tal, de ter que puxar ali na última hora. É o que eu sempre falo. Pro Borrachinha, inclusive, o fato de ter o irmão dele ali de head coach dele, o teu irmão ter você ter o seu irmão, isso é uma pessoa que é 100% livre de qualquer outro interesse que tem em volta ali, né, cara? E isso é
Exato.
importantíssimo. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, fala que tá ruim. E não tem aquela. Não tem grana, não tem contrato, não tem nada na cabeça, né, cara? Isso
É, porque
é.
às vezes nós temos treinadores que sempre dizem assim, ah, perfeito, você tá ótimo, e o cara não tá. O irmão não, o
Exatamente.
irmão ele tem o seu feeling, ele conhece. Às vezes você nem precisa falar se tá bem ou se tá ruim. Ele já tá observando, ele conhece e vai dizer, ó, você já sabe que não tá dando certo isso aí, né? Ou então, ó, a gente sabe que tá dando certo isso aí, vamos seguir. Então é muito bom ter
Exatamente.
o feeling do irmão que nasceu ali com você e acompanhando o esporte desde o começo.
Aquela coisa que eu falo muito dos coaches hoje, né? Tem muita galera fazendo esses camps de aluguel, né? Praticamente, tipo, para esse camp eu vou fazer boxe lá no fulano, vou fazer wrestling no ciclano. Chega na hora da luta, ele tá com três, quatro caras em volta ali que não conhece bem ele, né? Tipo, pra poder tomar uma decisão mais educada ou pra tentar motivar o cara. Você acha que isso impacta ou você é a favor desse camp trazendo cara diferente toda hora? Que eu acho assim. No seu caso é diferente, porque você tem o seu irmão, né? Mas eu tô falando no caso de coach, assim, de. Você acha que o cara vir com aquele coach de longa data, um cara que te conhece no olhar, né, cara? Que ele sabe se você tá bem, sabe se você não tá, sabe o que falar na hora ali pra te dar um. Pra acender aquela faísca de novo lá dentro, se precisar. Ou se precisar parar uma luta por uma coisa fora do comum também, o cara acaba conhecendo o cara. Como é que você vê essa onda desse pessoal começar a fazer esse camp agora e não ter mais aquele treinador de sempre, igual era antes?
Duas coisas. Você não pode colocar um treinador em cima da hora. Você precisa de intimidade com aquele treinador. Então, se você faz isso para um camp, tá errado. Você tem que ter um conhecimento prévio com o cara, uma intimidade prévia com ele, um costume, até para ter a voz de comando e você atender aquela voz durante o combate. Então, se você treina com o seu treinador para um camp, você já começou errado. E, segundo, às vezes com o treinador antigo, ele não consegue enxergar e não possui habilidades para lhe colocar o novo estilo que você precise. Às vezes o cara não tem o conhecimento. Você precisa botar uma distância do cara ter, por exemplo, do treinador de boxe, a distância dele vai ser um pouco diferente. Parecida, mas vai ser um pouco diferente. Dependendo do estilo de boxe, se for um boxe amador, tem algumas coisas que parecem muito, a distância, o jeito de agir e tudo. Mas às vezes não. É o cara do estilo mais boxe profissional, que é mais guarda mais alta, caindo mais para dentro, briga mais na curta. Esse cara não vai ter experiência, não vai ter habilidade para lhe passar um jogo novo. Então, cabe também ao lutador identificar que aquele não está dando certo para ele. Então, você é o seu carro. Você está correndo com ele. Você não sabe que ele está falhando na arrancada. Você não sabe que ele aguenta ficar 20 minutos, 200 km por hora. Você tem que conhecer a sua ferramenta de trabalho, que é o seu corpo, que é
Genial.
você. Então, tem hora que você vai precisar agir concomitantemente com o treinador que lhe conhece, com a pessoa que lhe conhece de longas datas, que sabe agir mais no seu emocional, ou nos seus limites, ou até onde você pode chegar, e também, em um certo momento da sua carreira, adicionar alguma coisa nova. E geralmente isso deve acontecer, isso é saudável que aconteça.
Sim.
Mas alguns lutadores não têm esse discernimento. Ele basicamente, vou lutar com fulano de tal. Ah, meu treinador já viu a luta do cara, eu não preciso estudar, ele já estudou, tá tudo ok. Cara, você tem o seu feeling, tanto para a luta quanto para o seu treino. Então você tem que interagir. Isso mudou, ficou mais claro na minha cabeça depois que eu li o livro de Ayrton Senna e ele destrinchava tudo que acontecia no carro dele através da telemetria, né? A
Uau.
tecnologia que sabia a aceleração do carro, o momento que ele freava, que ele ia passar a marcha, a curva que ele fazia, a tomada de decisão dele, e ele debatia isso aí passo a passo com seus engenheiros. Então, o carro dele era modificado junto com o engenheiro através do feedback dele. Então, eu faço da mesma forma nos meus treinos. Às vezes, o treinador pede tal coisa, lógico, a gente tem aquele negócio de arte marcial. Sim, senhor. O professor mandou, a gente vai calado. Mas, quando se trata de luta profissional e defesa de título mundial, conquista de título mundial, você não pode se dar o luxo de não passar o seu sentimento para o professor. Você tem que estar em
100%.
conversa constante com ele. E às vezes parece até que você está batendo de frente com o treinador. Mas se você souber conversar abertamente com todos eles, dá muito certo.
É
Lá na minha
feedback, né,
academia.
cara? Você dá o seu, ele dá o dele. Nem que ele tenha que te convencer a não fazer o que você quer, mas pelo menos rola a conversa. É importante também, né?
Muitas análises, todas as horas, a gente está passo a passo, destrinchando o que o adversário faz de bom, o que ele faz de errado, onde a gente pode agir no que ele faz de errado, impor o meu ritmo no que eu faço muito bem. Então a gente tem meio que às vezes a gente toma uma decisão ali no aquecimento para luta. A gente visualiza uma coisa que a gente não estava visualizando no treinamento. E aí, o que
Legal.
você acha? Pô, eu acho que dá certo, vamos tentar. E aí, graças a Deus, nós temos hoje mais acerto que eles.
É, e é importante ter aquele cara que fala não, né, bicho? Tipo, fala, ó, não tá legal isso aí. Vamos, faz assim. Porque é, o ponto, eu adorei a tua análise do tem que ter um cara de longa data que te conhece, mas trazer um cara novo para dar uma pimentada na parada ali, né?
Isso, porque basicamente é o que eu te falei. O cara que é velho, ele tá. Ah, a gente já faz isso muitos anos, a gente faz isso dá certo e tal, mas às vezes um cara que é de um estilo
Time que
diferente
tá
do meu.
ganhando não se mexe, aquela história.
Exato, exato.
Mentira, né?
Eu tava nessa situação em 2014. Eu tava lutando por título, tava fazendo guerra, estava ganhando a maioria das lutas, mas estava fazendo muito guerra, saí muito estourado. E eu pensei sozinho, eu disse: não, eu tô bem, eu tô brigando por título, eu tô defendendo. Perdi, recuperei, mas eu preciso dar uma melhorada no meu estilo aqui, uma modificada, porque meio que já está previsível. E a gente tem que ser o mais imprevisível possível. Então eu trouxe imprevisibilidade para o meu jogo. Foi isso que eu fiz.
Eu acho um grande exemplo desse pessoal que fez essa ida e vinda, né? Eu tive com o Rafael dos Anjos há pouco tempo e ele era um cara que tava fazendo o camp dele por conta dele, entendeu? Tipo, ah, vou fazer boxe aqui, vou fazer boxe ali e tal, não sei o quê. E ele sentiu falta de um coach, cara. Tipo, eu acho que o atleta precisa de uma. Ainda mais porque você não consegue dar conta de fazer tudo que você tem pra fazer sozinho, né, cara? Então.
No mínimo, ele precisa de um coordenador, de um cara que diga: vamos fazer uma planilha, segunda-feira nós vamos treinar isso, depois vai ter fisioterapia,
Exatamente.
você tiver machucado, a gente reduz aqui, aumenta ali,
Ele
pelo
sentiu
menos
falta
alguém que
disso.
ajude a planejar o treinamento dele.
Ele sentiu falta disso. Ele falou, pô, senti falta de um cara chegando e falando, ó. Segunda-feira é wrestling de manhã, boxe à tarde, terça-feira é fisioterapia, quarta-feira é não sei o quê, quinta-feira você vai descansar, sexta-feira a gente faz não sei o quê. Eu acho que o cara, quando toma a rédea do camp dele, não é saudável, entendeu? Porque você acha que inconscientemente ou força muito ou tira muito o pé, né? Você fala, ah, eu tô meio cansado, hoje eu vou treinar mais leve. Era um dia que, de repente, daria para você treinar mais forte. É importante ter um cara tomando essas decisões, né?
Isso, não só o cara, como a ciência. Hoje tem muitos testes que o lutador pode fazer, matinalmente, por exemplo, que ele vai aferir os batimentos cardíacos dele na hora que acorda e vai saber se ele vai estar recuperado para fazer um treino mais forte ou um treino mais leve. Então, hoje a ciência ajuda muito. Só que isso é muito difícil implantar nos lutadores, porque é muito aquele negócio de arte marcial, né? Quanto mais duro, melhor. Mas não. Às vezes, menos é mais.
Exatamente.
E é muito difícil incutir isso na cabeça dos treinadores e dos lutadores.
Exatamente. Exatamente. Eu adoro ver a cabeça de vocês, como é que funciona nesse sentido, assim. Eu acho muito legal. Ó, já falamos de repente, ver você no... nos galos aí pra um... o Triple C, né? Que o Albarracín gosta de falar. Me fala uma coisa. Vamos tocar nesse assunto. A gente falou um pouquinho quando a gente gravou pra fazer aquela da luta do Borrachinha, mas vamos ouvir de novo agora. Essa história do Michael Chandler ir pro UFC e esse hype todo. Um cara que você botou ele pra fora em o quê? 60 segundos, não foi isso?
Foi isso mesmo. Um minuto.
Como é que você vê essa ida dele pra lá? Você acha que todo cara tem aquele cara que ele fala assim, tipo, porra, eu sou bom, mas se eu lutar 10 vezes com esse cara, no caso você, né, pra ele, se eu lutar 10 vezes com o Pitbull, eu perco 11, né? E aí você acha que o cara fala assim, bom, tipo, aqui pra mim não tem mais nada, vou tentar outras águas.
O fato de eu ter nocauteado ele não impede ele de chegar longe do UFC. É tanto que ele já chegou para disputar o título. Ele é um bom wrestler, tanto defendendo quedas, quanto atacando. E ele é muito poderoso com as mãos, chuta forte. É um cara que quase não cansa, e quando cansa não diminui o ritmo. Então ele tem chances reais de ser campeão na categoria dentro do UFC. Ainda mais agora que Khabib se foi. Mas eu acho que mesmo com o Khabib na categoria, ele tinha uma chance de fazer uma grande luta contra o Khabib. Ele tem tudo que a Khabib não gosta. Mas...
Pressão, wrestling, né?
Wrestling. E ele não é igual ao Gaethje, que esqueceu o wrestling. Ele é um cara que ele... O jogo dele também é colocar pra baixo, amassar o cara e bater violentamente ali no grande pau. Então, eu acho que... Khabib, voltando pra Khabib aqui um pouco, eu acho que ele teve uma aposentadoria prematura. É um respeito pela mãe que ele teve. Acredito que ele volta... Mas na minha visão, ele tem muitas lutas boas pra fazer. Tony Ferguson, Michael Chandler, e por aí vai.
Eu não acho que... o pessoal gosta muito de falar, o Khabib é o maior da história. No UFC, se você...
Não, faltou ele fazer.
Faltou
ele
demais, né?
Ele é invicto, ele tem 29 lutas, bateu em todo mundo que enfrentou. Eu acho que ele, na minha visão, ele perdeu pra Tibau, mas eu tenho que ver essa luta de novo.
Não, perdeu. Eu também acho. Também
eu preciso ter de novo para confirmar, mas na minha visão, o sentimento que eu tenho é que ele perdeu. E ele fez. Ele deixou luta aí em cima da mesa. Tinha luta
muitas lutas
interessante para fazer. Tony Ferguson é uma que os fãs choram até hoje que não aconteceu.
Verdade.
Então, faltou algo. Ele vai ficar na história, ele fez o que ninguém fez, era invicto com o cinturão, se aposentou, mas faltou muita coisa para fazer. Assim. Para dizer que é o maior de todos, não é.
E esse papo dele, fala dele, do John Jones. Eu gosto de julgar o cara pelo que ele faz na luta, entendeu? Tipo, o Jones tem as cagadas dele fora do octógono lá.
Claro, nosso olhar é clínico pro combate.
Não é isso?
Ele com a vida dele pra lá.
Eu concordo, 100%. Porque, primeira coisa é o seguinte... um pouco da culpa disso é do próprio Jones, que tenta fazer papelzinho de bom moço. Não, mas agora eu encontrei Jesus e tô com Deus no coração, eu vou ser diferente. Não é, bicho. O dia que o cara chegar lá e falar assim, meu irmão, o negócio aqui é outro nível de loucura, cara. Eu sou moleque, tô milionário, treino duro, vou lá e cubro de porrada, mas não me enche o saco.
Acabou.
A galera vai falar assim, o Jones tava bebendo e dando tiro pra cima? Mas é o Jones.
Deixa ele.
Né? Mas o que choca é que ele volta todo bonzinho, Fala, não, eu tô arrependido, não devia ter feito isso. Cara, esquece isso, bota a máscara de bad boy e vai pra porrada.
Não, exatamente, não é... até porque Dana White não vai dispensar ele, né? Ele já fez muita cagada aí.
Jamais.
E se fosse qualquer outro lutador, teria sido demitido na mesma hora.
Exatamente.
John Jones é John Jones, né? Pra mim, sim, e voltando aí pra parte dele que a Bibi, o que ele tava falando no Twitter, eu vejo muita coisa que ele tem razão.
Não é? E exato, e quando você bota a carreira dos dois, a longevidade do Jones, não tem nem comparação.
Não, eu acho. É incomparável. John Jones bateu em todos os campeões de 9-3.
Exatamente.
Shogun, Belfort, pô, Lyoto, todos os caras que tinha título, ele bateu nos caras e bateu de forma dominante e humilhante. Então...
Exato. Como é que você vê essa parada? Você acha que uma hora vai rolar esse desafio do UFC com o Bellator? Teve aquela história, vamos falar um pouquinho disso de novo, do Dana White falando que... Inclusive foi meu amigo Diego da G-Fight que perguntou, né? Falou, mas e o Patrício Pitbull? O Dana White falou, não sei quem é. Não sabe quem é?
Primeiro ela agiu, Pitbull, como se soubesse, e depois, não sei, meu ouvido tá com problema, deu desculpa. Ele sabe que eu sou, lógico
que sabe.
Quem é Michael Chandler. Ele sabe que tá todo mundo agora falando que eu sou o melhor peso pena, então faz parte do jogo. Ele meio que dá de doido para defender a plataforma dele como sendo a melhor.
Claro.
Mas
ele não gosta de ajudar a divulgar o outro evento, nem reconhecendo o cara bom do outro evento, né?
Claro, é engraçado. O combate foi proibido de falar a palavra Bellator.
Uau.
É tanto que os campeões do Bellator que chegam no UFC. Eles chegam como campeões mundiais de MMA, eles não chegam como campeão mundial do Bellator.
Uau!
A televisão nunca fala Bellator, sempre fala campeão mundial. Esse cara é muito bom, é campeão mundial em duas categorias, não sei o que lá, mas não fala o nome da organização. Mas isso é besteira, né? Todo mundo sabe, é impossível esconder. Então, assim, se tratando de um dia acontecer Bellator contra o UFC, eu acho que o percurso natural do esporte é que ele chega um dia a ser comparado como boxe, ter unificação de títulos entre organizações. O Bellator já deu o primeiro passo. O Bellator faz acordos com eventos de outros continentes toda hora. Até mesmo com o Rise. Meu irmão foi emprestado com o Rise, lutou lá. Foi o finalista do GP que teve. Fez uma trajetória muito bonita. Tem outras parcerias também que o Bellator faz com eventos de kickboxing e por aí vai. Então, assim, o primeiro passo do esporte, o Bellator já vem dando. Daqui a pouco a gente vai chegar no UFC também. Isso aí, não sei se vai ser hoje. Pode demorar, mas um dia vai acontecer. Cross-promoção, isso aí é uma realidade.
Exatamente. E tem e uma coisa que é legal de ver acontecendo é já ver uma migração de cara no topo do UFC indo pro Bellator, por exemplo, né? Tipo, cara top 5, top 10 ali, sai do UFC e vai pro Bellator. E o contrário também, né? Eles trazendo os caras... vai dando uma mescada. E é importante a concorrência, né? Porque eu acho que quando a gente fala de audiência, o UFC ainda dá mais audiência que o Bellator. Não dá pra negar isso. Mas, e eu acho que é até por isso que eles têm tipo aquela, pra que a gente vai fazer um desafio com um evento que dá menos audiência pra gente? A gente vai estar só ajudando aquele evento, né?
Eu lembro na época do Pride, que o Pride era maior e eles colocavam lutadores de UFC pra enfrentar os lutadores.
Exatamente, porque então, interessava pra eles, né?
Interessava pra eles, e hoje não é interessante, de repente eles perdem uma luta importante, vai colocar em xeque aí quem é o maior, né?
Mas eu acho que eu gosto de dar umas viajadas assim viajar na maionese, né, que o pessoal fala. Do tipo, eu imagino assim, o sei lá, eu vou falar o aqui, sei que vocês são amigos de equipe, tudo que não, de repente não acontece, mas você ganha 3 cinturões aí o Cerrudo ganha 3 cinturões lá, aí faz assim, triple champ contra eu acho que não necessariamente contra o Cerrudo, eu só tô dando a situação. Eu acho que numa dessa, vai acabar rolando uma parada assim. Se botar muito dinheiro na mesa, eu acho que o UFC acaba cedendo, entendeu? Você
John
contra...
Não cabe o treinador de Conor McGregor, ele depois que eu matava o Pedro, ele deu uma declaração pública dizendo que o sonho dele era ver uma luta minha contra Conor McGregor.
Já então, pensou?
Conor McGregor tem força, de repente ele dá uma palavrinha com o Tridana lá e essa luta sai.
Exatamente. O que eu acredito que aconteça também por ego é que não seria eles não deixariam trazer a bandeira do Bellator, assim, por exemplo, entendeu? Tipo, vai ser, o fulano campeão sem o nome do Bellator atachar. Eu não sei, cara. A vaidade deles assim, é muito forte, né?
Mesmo assim, seria impossível esconder, porque se eu for bola da vez, Eu sou representante do Bellator.
Exatamente.
Eu não teria muito o que fazer.
Exatamente, exatamente. Aí eu acho que dá um Michael Venom Page que tem um hype legal, você. Aí tá cheio de gente agora também bem.
Chris Borg, Douglas Lima, meu irmão.
É, então. Tá, pô,
o próprio Lyoto Machida que saiu bem do UFC.
É, os caras estão com o pessoal.
Corey Anderson agora que fechou com o Bellator também.
O Corey já lutou? Não. Tava pra lutar, não tava?
Ele ganhou de Melvin Marroff, bateu de cotovelado no Grande Paulo.
Agora, né? Foi o quê? Faz algumas semanas, não é isso?
2 semanas no máximo.
É, então, exatamente, exatamente. E aí, e era disso que eu tava falando, é interessante ver o pessoal fazendo o contrário, né? Não só o UFC trazendo o cara que era do Bellator, mas o pessoal do UFC decidindo não renovar com o UFC e indo pro Bellator, né? Pela... ver a chance...
Eu acho que acontece mais isso, né? Mais a galera do UFC indo pro Bellator do que do Bellator indo pro UFC.
Exatamente.
Então, os que vão do Bellator pro UFC são os caras mais sinistros, tipo Michael Chandler, Will Brooks, quando era campeão, que não renovou com o Bellator, Eddie Alvarez. Então, só eu já falei 3 campeões de 70 quilos.
É verdade, o Eddie Alvarez. Sabe
que tá indo, toda hora o UFC tá de olho num cara que tá se destacando muito lá do Bellator e, ó, quando o contrato desse cara acabar, vão tentar buscar ele. Geralmente leva.
Você pretende terminar o seu... Você tem anos e anos de competição pela frente ainda. Você tem vontade de continuar o seu legado no Bellator? Ou você, quando se acabar o contrato, você tem vontade de dar uma xeretada por fora pra ver o que acontece? Como é que é?
Cara, o Bellator é meu parceiro de negócio.
10 anos com o Bellator, né?
10 anos. Eu sou mais antigo, né? Eu sou o lutador mais antigo do plantel deles. Então, os caras são meu parceiro de negócio. Tô feliz na plataforma. Os caras não deixam nada a desejar pro UFC. Já estive no UFC várias vezes. Vi o tratamento lá, como é que é, diferenciado. É, do Bellator é uma parada mais de brother do que empresa.
Todo mundo fala.
Você sente família dentro do Bellator, realmente. O tratamento é outro. É, mas o futuro deles pertence. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. De repente, o próprio Bellator queira que eu vá lá provar que o Rio de Janeiro, o Bellator... são os melhores e me liberam para eu espancar os caras do UFC.
É, isso é interessante, hein?
Os caras estão se falando muito no próximo promotion. De repente, a gente consegue dizer assim, ó, meu irmão, Patrício Pitbull é melhor que Volkanovski. E todo mundo começar a falar isso, os fãs falando, já começou. E aí, porra, Dana White, você já está incomodado. Então, vamos ver quem é mesmo melhor. Já apostei até 1 milhão, né?
Então. E essa, você plantou uma sementinha interessante ali agora, né? De rolar tipo um acordo, né, com o Bellator e falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, vou dar um pau nos caras e vou levantar a bandeira, falar, ó, olha...
os caras do Bellator já me disseram, ó, se o UFC quiser fazer uma super luta, você contra um campeão, a gente libera, você faz a luta e depois a gente vê o que ele faz.
Caraca. Eles daí... sabem que os caras vão querer te amarrar, ele não funciona assim.
É aí que entrava o acordo, né? Nesse caso, entra o acordo.
Exatamente.
É uma luta e a gente conversa depois.
É, eles não fariam isso. Eles têm uma situação parecida, mas um pouco diferente, é com o Georges St-Pierre, que tá aí, tipo... Ele fala abertamente, ele falou pra mim no podcast aqui, ele falou, porra, eu iria lá lutar com o Khabib. Pô, adoraria, mas eu quero ir fazer uma luta e depois a gente senta e vê o que que faz, mas eu não quero, e ele fala, o UFC quer que eu vou e assino 3-5 lutas e eu tenho que defender o cinturão e eu não quero fazer isso, ele falou, vai me custar dinheiro, porque eu vou lá, não vou querer fazer, os caras vão me processar e vai me custar milhões por não ter defendido o cinturão e quebrar o contrato com eles, e eles falam, ele fala, o UFC não faz essa de o cara vai, faz uma luta. Você imagina, você vai lá, faz a luta com o Khabib. A joia da casa dos caras. Vai lá, dá um cacete no Khabib, pega o cinturão dele e fala assim, ó, agora obrigado aí, vou voltar pro Bellator. Os caras vão...
É, realmente seria algo a ser bem conversado. A gente não tem ideia do que pode acontecer. São muitas hipóteses.
Exatamente.
Mas... quem tem culhão, bota o cu na reta. Tamo aí.
Demais, demais. Pô, é foda. Você tem. Você já estamos em novembro, tá com a árvore de Natal pronta ali atrás já. Você tem algum plano já pra próxima luta? Tem alguma coisa na mesa? Como é que tá? Eu acho que tá ficando difícil achar cara pra lutar com você, né, bicho? Já passou o carro na categoria duas vezes, né?
Agora eu tô no GP, então já tá bem determinado que eu vou enfrentar pelo menos mais dois.
Uhum.
E aí já sei que pelo menos mais três.
Já
vou
ter tem data?
O título leve. Não, vai ser ou janeiro ou fevereiro. Eles querem Entendi. Terminar o GP antes do meio do próximo ano.
Ah, que bom.
Eles vão ter que ter tempo hábil pra fazer pelo menos duas lutas. Então, calculando aqui, a gente vai ter aí em ação vai estar em ação de novo. Nos primeiros dois meses do próximo ano, com certeza.
Que bom. É bom se manter...
Final de janeiro, começo de fevereiro, no máximo.
Bom, bom pra se manter ativo também, né, bicho? Lutou uma vez só esse ano, né? Foi a pandemia,
lutei,
né?
Lutei quinta-feira passada, viajei sexta, cheguei sábado, descansei domingo, segunda-feira eu já tava treinando.
Aham. Mas então, foi a tua única luta esse ano, né?
Minha única luta esse ano.
É, então.
Eu lutaria em março e deu errado por causa da pandemia, né?
Claro, mas só tem uma vez esse ano. Entendi. É bom se manter ativo também, né,
cara? Próximo ano eu vou começar, devo fazer três.
Boa, aí sim.
Um no começo, um na metade do ano e um no final.
Demais. Ó, vamos ficar em contato e aí, de repente, um pouquinho antes da tua luta, da próxima, eu queria fazer um outro com você, a gente botar uma luta do cara, uma luta sua pra você comentar e a gente assistir uma luta do teu oponente.
Se você quiser, meu amigo, a gente faz.
Aí a gente faz, aí vamos ficar em contato, irmãozão. Obrigado, maravilha. Obrigado de novo pela moral, ídolo maior aí. Feliz Natal, bom fim de ano aí, bom ver que você tá em casa com a família. Melhoras pro Patrick também, tamo junto, vai começo do ano que vem ele já deve estar voando, dando porrada em todo mundo de novo.
Se Deus quiser, obrigado meu amigo, obrigado pelas palavras, desejo tudo que você desejou para mim, dobro aí, felicidade, que Deus lhe abençoe.
Obrigado,
assim que você quiser, estou à disposição.
Fechado então, a gente vai se falando. Fica com Valeu. Deus. Um abração. Patrício Pitbull. Fera. Valeu.